Alô, galera, eu sou o Christian Toledo e meu celular faz tudo, só não faz ligação.
Fala, turminha, eu sou o Dudu e tenho um radinho de pilha que eu não abro, mano.
E aí, galera, eu sou o Felipe Raikoski e a cada dia mais eu vejo que eu sou um analfabeto tecnológico.
E aí, galera, eu sou o Jadson, já quebrei meu computador, quebrei meu celular umas 3 vezes já, eu realmente não tenho muita moral aí com tecnologia, né?
Oi, pessoal, eu sou a Paula Weitlich e compro até pão pela internet.
Oi, gente, eu sou a Gisele Ubris. Filho, pelo amor de Deus, vem me ensinar a usar essa bosta desse celular aqui.
É você que usava o micro-ondas e o videocassete pra salvar o seu pai e agora não consegue nem tirar o celular do bloqueado? É, a vida muda, a tecnologia avança e a gente não sabe mais mexer em nada. Você tem aquele telefone moderno e não sabe fazer nada nele? Você é como eu, você é como todos nós. E é sobre isso que vamos conversar.
Podcast sobre minha mãe hoje?
Podcast é sobre você, na
não,
verdade.
Minha mãe não sabe nem olhar no celular.
Não, mas é, e você sabe, Dudu?
Não, daí eu explico pra ela, eu uso o Google pra procurar. Né?
Claro. Você consegue viver sem tecnologia? Você consegue viver sem o seu telefone celular? É esse o tema do podcast da Tribuna de hoje. A tecnologia e você. Ou, pra ser mais exato, eu e a tecnologia, porque hoje eu sou um viciado em tecnologia. Não que eu saiba de tudo, gente, eu vou ser sincero, mas assim, eu não consigo ficar sem esse desgraçado desse telefone.
Mas não dá, não tem como ficar, né? Eu diria que talvez o título do podcast seria A Tecnologia e Nós, né? Porque a tecnologia tá tomando conta de tudo, a gente tá passando a ser meros espectadores nesse mundo maluco.
Como sobreviver sem bateria, né?
Não tem como, é uma coisa impensada hoje, e era impensável ter essa dependência há 10 anos atrás, há pouco tempo atrás, não é muito longe.
Como é que era a vida há 10 anos? Eu já não me lembro mais.
Eu não lembro, cara. Sem celular, sem computador, sem internet.
Há 10 anos atrás não tinha nem smartphone ainda, né? Ele foi 2008, acho que foi 2009.
Foi por aí.
O iPhone, o primeiro iPhone.
São os 10 anos,
São
né?
os 10 anos de smartphone, né? Que eu acho que foi a grande revolução de tudo, assim. A gente tem internet, tem tudo, mas acho que quando chegou no celular, na mão ali, né? Ficou tudo mais... Tanto que a gente começou a ver, por exemplo, tem o meu avô que hoje troca ideia no WhatsApp, manda áudio e tudo. A gente fica zoando que a galera não sabe mexer na internet, mas a galera tá se ligando um pouco mais, assim, depois que veio pra mão. Eu acho que enquanto tava no computadorzão, na internet discada...
O cara tinha que parar, sentar pra poder
usar. Não era tão prático, né? Eu acho que o lance do smartphone, tanto que a maioria da galera, na hora que a gente abriu, falou de celular e tal, esse lance do celular, acho que quando veio pras mãos das pessoas, assim, ficou tudo muito mais...
Pausa.
Ficou revolucionário desse jeito.
Pra quem não lembra aí, o barulho da internet discada.
Só pra vocês terem uma ideia.
Nós vimos essa porra toda nascer, cara.
Chegamos na internet quando só tinha nada.
Eu terminei a faculdade há 20 anos, né? Isso, lógico, se você tá ouvindo esse programa em 2018. Se você estiver ouvindo o programa em 2023, eu terminei a faculdade há 25 anos. E eu ganhei de presente do meu tio. Ele mesmo, meu tio falecido, tio Raul, ele era... Cara, ele era o cara que mais manjava de tecnologia na família. E ele me deu de presente... Nossa, foi um presente que eu comemorei. Era uma placa fax modem.
Nossa!
Ai, eu achei... Nossa! Porque eu tinha um computador comprado, parcelado no Jumbo.
Do Paraguai.
Parcelado, carnê, eu tinha que ir no Jumbo.
A tecnologia matou o Jumbo.
Eu tinha que ir no Jumbo toda semana pra pagar lá o carnê. A tecnologia matou o carnê também.
Também.
Você paga tudo pelo celular, né?
Mas não tinha internet. E aí, pra você ter internet, você tinha que ter uma placa fax modem, né? Porque você podia mandar
56K,
fax.
Né?
Você podia mandar.
A gente
mandar
se contentava 28, com tão pouco, cara. Né? O computador não fazia nada, a gente era feliz com aquele computador, tinha um joguinho ou outro ali, não tinha internet direito.
Campo minado, você vivia com campo minado, né?
A revolução era os Nakes, né? Os Nakes.
Depois a revolução foi a paciência, né?
Não, e ali transformou a minha vida, porque eu poderia, a partir da meia-noite, quando contava um impulso só, usar a internet, conversar com o mundo através de do chat do UOL.
O ICQ. Alguém já usava o ICQ também?
O MSN.
O comecinho do MSN. Os próprios chats mesmo eram muito legais, cara.
Eu namorei muito com o meu atual marido pelo ICQ na época.
Edição, por favor, encha de... uso, só pra evitar quem tá ouvindo, só, por favor.
Mas assim, o bate-papo do UOL era engraçado, porque ele tinha vários caminhos, né? Você tinha bate-papo da mesma idade, né? É, bate-papo da mesma região, e tinha os bate-papos mais quentes.
A iniciação no mundo da putaria de muita gente foi no chat do UOL.
É, e não podia mandar
imagens
nudes.
Eróticas.
Não podia mandar nudes muito, né? Eu rolava, mandava. Eu
mandava imagens eróticas, ia no site carregava da Dark Web. Usava aquele JPG, metia aqueles uns códigos malandro, que eu não lembro qual que é, porque eu não usava.
Não,
assim,
ainda era bitmap naquele tempo, era bitmap.
E o pior, jogava aquela imagem, aquela galera na expectativa, uns 30 pessoas internautas, estavam conectadas, de repente começava a abrir a imagem. Aí começava a abrir a imagem. Aí aparecia a cara da mulher. Aparecia um pouquinho. Aí a cara
aí metade saiu.
Aí, puta, era uma maravilha. Uma espera, uma alegria.
É, você aí, piada de prédio, que hoje abre esses sites porno erótico infantil. Aí que
porno erótico infantil, meu Deus, que pesado.
Que vem tudo agora, rapidamente, vocês não sabem o que era o erotismo dos anos 90, 2000.
Sabe, que é esperar uma foto abrir no chat.
O erotismo analógico, né?
O iPhone está para o Xvideos como, sei lá, né, cara? É o mesmo tipo de revolução.
Quem tinha ejaculação precoce não podia ver aquele chat, porque no meio da foto já tinha ido.
Tinha
morrido, era uma loucura.
Morria na praia, o piazão.
Ó, o podcast.
Mas ali você... E ali você conhecia... Engraçado, assim, você imaginava que conhecia a pessoa, mas era... Depois era uma pessoa completamente diferente. Você...
Tá, quem nunca não quebrou a cara?
Não. Quantas pessoas caíram no golpe da internet, né? Tipo, de você trocar ideia com a mina ou com, né, as pessoas que conversaram.
Mino.
Marcaram e rolar um negócio. Esses dias mesmo eu tava trocando ideia com uma tia, ela lembrando os golpes que tomava na internet, assim, falando, cara, o cara falou que era da. Tipo aquela matéria que a gente fez esses tempos aí.
O pessoal ainda
caiu. Cara... Assim, e até hoje as pessoas caem, né? Um troço.
Golpe do amor.
É, a pessoa manda lá, não, porque eu sou da Marinha, trabalho na ONU, não sei o quê.
Porque hoje a gente alerta, né, as senhoras, né, que estão aí começando a acessar o WhatsApp.
Éramos nós
que caímos nessas frias aí. Éramos piazões. Esperto, não sei o quê, caiu tudo.
Acho que eu nunca perdi dinheiro nesses negócios, não. Acho que a
não, dinheiro não, mas
eu
perdia de quase a
dignidade.
A dignidade, a dignidade cibernética, né?
Não, hoje tá tão fácil. O cara pega ali, tem esses aplicativos de dates aí que a galera faz, que você vê 10 mil fotos da pessoa, não sei o quê, cara. Naquela época você tinha
que... O que é dates? Explica, pessoal.
É...
Namor. Tinder.
É, namor Tinder, essas paradas aí que
bom,
a pessoa...
Né?
Isso.
É, mas a gente não caía, na época, nessa época aí dos primórdios da internet, a gente não caía
em
golpe.
Você não era nem nascido nessa época, cara. Você era novinho, velho.
Existia Xuxa, TV Globo.
A gente não caía porque a gente não tinha cartão de crédito, né?
Exatamente.
Cartão de crédito. Você tinha que pedir pro teu pai o cartão de crédito.
O nosso tombo no máximo era mesada.
É, o tombo, exatamente. O tombo era só no dinheiro vivo, né? Hoje em dia, essa molecada já tem cartão de crédito pré-pago aí, não sei o quê.
Não, mas naquele tempo, né, gente?
A casa também mais ligeira, cara.
Naquele tempo, a internet nem tinha essa facilidade.
Nem essa quantidade de informação que
tinha
hoje.
Não, você assim, você acessava pra ter alguns sites de texto. Texto com essa imagem.
O site era
HTML, né?
É, puro.
Você não tinha muita coisa. Você não tinha esses grandes portais de informação. Você acessava assim... vou acessar o site do FBI pra fazer alguma coisa, não sei o quê. Era muito pouca informação e, assim, site de compra não tinha absolutamente nada. Agora que, assim, eu, quando era casado, o que a Paula falou, eu também fazia, que era... fazer compra pela internet.
Eu compro tudo, gente. Tudo que eu tenho em casa pela internet. Meu marido fala, não pode no shopping.
Meu marido? Nossa, eu compro tudo pela casa. Meu marido?
Não, ele fala, pode ir no shopping, não tenho medo. Tenho medo que você senta no computador, tá com o celular.
Não,
que
essa,
o prejuízo é maior.
Mas essa é uma facilidade sensacional, né? Comprar de casa, assim.
Mas o que é o tudo? Desde a compra do mercado até geladeira?
Shampoo, roupa, brinquedo pro meu filho, a geladeira, o fogão, coisas pro cachorro, sites do Brasil, da China, de onde for. Eu já cheguei a ter planilha pra organizar todas as minhas compras, de onde vinha, quando deveria chegar.
Caramba.
Pra não me perder.
Se sou organizado, é os 500, né? Sério?
Ela é o braço brasileiro do AliExpress. Basicamente.
Aquelas crianças chinesas, então, já tem...
Mas só tem emprego por causa da Paula.
Não, mas já foi melhor. né? O dólar era mais legal antes, né? Aquela época de 1,60, 2 por 1. Agora...
Qual é a cotação de hoje,
Jato? Cara, hoje tá 2,70 alguma coisa. Não, 3. Desculpa, 3,70 alguma coisinha.
72. Isso hoje no dia que a gente tá gravando. Ah. Pode ser que esteja 7,88.
Ou 1,20.
Na semana passada chegou a 4 reais e um pouquinho,
né? Pode ser que né? Pode ser que a gente só trabalhe com dólar nesse momento.
Exatamente.
Né?
Cara, mas se você fizer uma... É que é pro próximo podcast esse negócio do dólar aí, mas eu...
No próximo que for gravar, né? Porque não tem, né? Na ordem de gravação.
É a temporal,
Mas assim, todo mundo aqui compra na internet, todo mundo...
Sim.
Porque tem gente que tem um pavor. Minha mãe é uma que fala, eu nunca vou fazer compra na internet porque eu tenho medo.
Cara, às vezes é mais seguro do que você sair com... É. Você vai fazer comprar uma geladeira de, sei lá, de 3 mil reais. Você não vai sair com 3 mil reais na rua.
E mais
do
que você mais vai lá seguro, e compra pela internet. Barato,
mas bem mais barato.
Porque... Vai na loja de eletrodoméstico que você vê, meu irmão. Você chega lá, os caras estão cobrando em cima do preço que você está pagando no produto, o aluguel, o funcionário.
Claro,
tá ali.
Claro.
Na internet
essa
tem
é
um robô vantagem. Que o cara programou lá e ele cobra o teu dinheiro, você pagou. Já despacha pro peão lá do almoxarifado, o cara leva na sua casa e acabou.
E outra coisa, você
a logística...
sair, você está na rua se expondo por qualquer motivo, pra ir no mercado, pra fazer uma compra, etc. Então você está se expondo, pode ser assaltado, alguma coisa assim, né? Ficar machucado, ninguém paga o teu prejuízo com a tua saúde. Agora, pela internet, se você for, entre aspas, assaltado pela internet, né? Se algum hacker hackear seu número, enfim, tirar o dinheiro da sua conta, o banco paga. É um crime.
Mas daí você tem que investir num monte de vírus ali, num negócio, não pode ser um laranja
hoje
também.
Até os próprios
também que tem que ser boa, né?
É.
Mas os próprios bancos têm um aplicativo que você consegue emitir um cartão virtual pra fazer a compra, não precisa usar o número.
Só vale uma vez, né?
Cara, e essas medidas de segurança agora, que esse negócio tecnologia. De moeda, essas coisas, vai aumentar cada vez mais a tecnologia pra proteger o teu dinheiro, proteger a tua compra. Porque todo mundo, as pessoas querem a segurança, entendeu? Ninguém quer ficar... E é bom pro mercado, pra todo mundo ficar bom se você tem uma segurança na compra ali pela internet, entendeu? Então, tipo... Entrega, você poder buscar, já manda o protocolo.
E é legal
você...
pra caramba, gente. Tem site que tem até a modelo, você coloca suas medidas lá, como se fosse um provador virtual, eles simulam como que ficaria no teu corpo. É sensacional.
Caramba, sério?
Aham.
Isso é uma frustração virtual também, né? Imagina, né?
É, eu não posso comprar roupa pela internet, não posso comprar, né? Porque com esse tamanho GM, né? O grande mamute, é difícil de comprar roupa, né? Você compra, ainda mais nos chinês, né? Você pega, ela pega um 8G. Vem tamanho M brasileiro. Tipo, é uma merda.
Ah, não, chinês,
não,
é.
Você não compra, consegue acertar
o vestido,
nunca,
vem
você
camiseta,
compra um
né?
M, vem o G.
É, é.
Eu tenho esse drama
compra,
também.
Tem que ir na loja,
infelizmente. Eu tenho esse drama ao contrário, Dudu.
Pra quem tem proporções avantajadas, tem que ir na loja mesmo. Pra você que é normalzinho...
Agora vocês falaram sobre algo.
Mas
você compra
na Chiquita também.
Não, mas eu vou contar uma história que muitos já sabem, mas eu vou contar outra. É, assim, vou contar aqui pra todo mundo poder me zoar na rua.
A camisa do Arsenal?
Do Tottenham, pelo amor de Deus. O Arsenal, não. É, eu na loja virtual da marca de...
Fala aí,
esportiva.
Pô, eles vão patrocinar
Centauro,
a gente.
Centauro.
Ô, Centauro, liga pra nós.
Aí tinha a sessão das camisas normal lá e tal, a camisa do Tottenham era 299.
Ai.
Eu achei uma camisa infantil
baratinho.
Com calção, né, um kitzinho, camisa infantil
meião,
e calção por R$79,90.
Olha só que economia.
É, gente, mascote do
o kit criança, infantil.
E serviu.
É, sim, sim.
Sobrou.
Tem que ter falado loja personagem mitológico.
Ah, é?
Loja personagem mitológico.
Mitológico é meio alguma coisa, meio qualquer coisa?
É.
Não.
Centauro não.
Ontem é Minotauro, né?
Confundi.
Agora você vai falar um negócio que a gente tem que falar. Depois eu queria saber sobre outros aplicativos, mas assim, disse, né, sobre o Facebook, mas acho que o grande resumo da internet, a internet é feita para que pessoas encontrem pessoas, para que elas forniquem.
Epa!
Pois é, criou-se essa.
Fornique não é uma palavra tecnológica.
Jadson, traduz pra galera pra você achar
não,
um
ainda
crush
não
pra
é
galera
possível.
Milênio,
ainda,
né?
Por mais
pra
que
você achar um crush, pra você fazer um date. Você
ainda não é possível fornicar tecnologicamente, por mais que se tente. E por mais que se busque essa tecnologia.
Não dá pra ter papo na internet, isso que você tá querendo dizer.
Muito bem, muito obrigado, português.
O TecnoSap. Agora, alguém... Assim, alguém... Eu não ia apertar alguém, porque eu acessei, já tive aplicativo de relacionamento.
Aqui, ó, você quer ver o que aqui? Eu te explico que tem dois aqui.
Não, porque okay. Assim, e até isso já se modernizou, porque antes eram aqueles sites de namoro...
Do X do coração, esse aqui.
É... X.
X?
Tinha os sites e agora tem os aplicativos. Antes você era todo guiado, né? Era, você era todo levado pra ter gostos parecidos, era todo um refinamento na busca. Agora não. É foto com foto, quer, não quer, virou cardápio de relacionamento.
Essa tecnologia, pessoas... né? Imagina antigamente quando não tinha foto digital, né? Não ia ter essa possibilidade hoje.
Cara, ganhei um super like aqui.
Sério? Opa!
Vai pra cima, fala, filha.
O que vocês acham, gente? Vocês
vamos
acham
tomar
legal?
Uma beira hoje à noite.
Eu, lógico, né? Aqui tem a todo mundo aqui, a exceção do Dudu, que a gente continua na busca por um relacionamento com o Dudu. Filho também é comprometido. Então, nós todos somos comprometidos. Eu, inclusive, conheci a minha namorada num aplicativo de namoro.
É, então, isso que eu falar. Vai da maneira como você reage ao aplicativo, à tecnologia, qualquer que seja. Tem pessoas, eu conheço casais, tem um casal de amigos meus que vivem, estão praticamente casados, vivendo na mesma casa, tem um relacionamento super legal. E realmente você fala,
tô praticamente casados, eles conversam.
Vivendo uma vida ali conjugal e tal. Mas assim, tipo, eles tiveram muita. Nunca iam se encontrar, talvez, né? Imagino eu. Se não fosse um aplicativo. Assim como tem várias pessoas que você vê depoimentos na internet, Facebook, Instagram e tal, colocando depoimentos dizendo como assim, cara, foi uma decepção esses aplicativos, todos os encontros que eu fiz até hoje foram ridículos, entendeu? Então assim, a tecnologia tá aí, só que vai de acordo com o que você reage. O Uber foi bom pra gente que precisa, né? O taxista não foi tão bom, então
pra gente
vai
do
jeito
que
você reage. É, pra, exatamente, né? Vai da maneira como você encara. Ah, é? Sério?
Já conheceu, conheceu.
Não, não, agora eu quero saber, quero nomes, então, vamos lá.
Não, não é legal, né? Tem elas no meu Facebook.
Por quê, cara? Fala assim, manda um beijo pra
ela. Ela tem 5 mil amigos no Facebook.
É o momento, é o momento de você mandar uma foto.
Mas ela sabe, né? Uma a gente saiu apenas pra fazer amor.
Oh!
Saímos apenas para isso.
Fornicar.
E é uma pessoa, gente boa, gosto dela. Aliás, as duas eu conheço, troco uma ideia bacana, as minhas são
de boa. Uma se fornicou.
E a outra não. A gente teve um relacionamento assim de
breve.
Um mês. Assim. Mas foi bacana também. Gente muito boa. E eu conheci, eles são pessoas humanas, sabe? Pessoas que têm histórias, não estão lá só pra sacanagem.
É, então.
Mas não, você foi com uma só pra...
Não, mas essa aí foi um acaso, aconteceu. Não, a vida é assim, mas não estão só pra isso, só.
O aplicativo é assim, mas
tem pessoas buscando relacionamentos.
Não, peraí, como é que é?
Não, mas eu conheço gente que, através do Tinder... Tá casando em setembro agora.
Não. Isso sim. Eu pensei que eram casais que conheciam pessoas para...
Por quê?
Não, eu tô. Eu tô fazendo um ano de...
Casado, praticamente?
Relacionamento.
Então, essa pessoa que eu tô falando se conheceu pelo Tinder.
Lady Happen.
Essa pessoa que eu tô falando se conheceram pelo Tinder, vão casar em setembro, não, outubro.
E olha que o Tinder é em tese, tomado como gente que quer só fornicar.
Mas mudou um pouco já esse perfil. Eu sou um usuário também. E eu percebi que esse perfil mudou um pouquinho, assim, é verdade.
Tudo é um moço em busca do amor.
Eu estou sempre em busca do amor.
Consegui o santinho.
Eu me apaixono quase diariamente pelas pessoas e desapaixono também na próxima esquina, mas eu estou sempre em busca do amor.
É verdade.
Mas o legal é o seguinte, não, sério, para uma pessoa como eu, assim, que trabalho o dia inteiro, literalmente, é difícil sair, ter uma vida social. Eu voltei a ser solteiro depois de um relacionamento de 10 anos. Eu nem sei mais namorar, chegar nas meninas. Então a conversa que rola ali.
Sabe nem qual é a balada mais da moda, né?
Exatamente. Então a gente consegue conhecer pessoas bacanas por ali, embora os aplicativos tenham o que você falou, que a gente só comentou, essa cara de cardápio, que é uma coisa cruel pra quem é feio como eu, assim, entendeu? Aí o cara olha e fala, não quer. Pra dar um matchzinho ali é duro, bicho, pra dar um coraçãozinho ali. Mas enfim,
já tá bom. Feio assim, você pegou duas já, tá bom.
Ah,
tá,
meu filho, aqui tem
Nossa,
talento.
Nossa, ele acabou com você agora.
Eu não, foi ele que falou.
Aqui tem talento na lábia, filho. Aqui tem talento na palavra,
meu
entendeu?
Deus.
Depois que chega o home approach, na palavra...
Agora fala a verdade, quem vê cara não vê coração, né?
Quem vê cara não vê coração.
A tecnologia não mostra coração.
Não, não. Esse coração sofrido, querido amor. Ó, batendo no microfone pro Rodrigo.
Mas ela ajuda, cara, ela ajuda. Hoje tem redes sociais, você pode mostrar várias coisas que você tem de legal ali. E as pessoas, sei lá, entendeu? Elas vão acabar vendo de alguma forma. Falar, pô, esse pezão aí, que nem o Dudu. Dudu manda umas poesias aí na internet, lê uma foto, uma poesia e tal. Aí uma menina olha e fala, pô, esse cara aí tem um...
Ou olha e fala, é frutinho.
Ou eu falo, exato. Você se expõe, né? Então, mas daí você vai atingir o público. Você joga lá, joga
agora,
pro mundo,
isso
Dudu.
É verdade. Alguém eu acho que tanto o aplicativo quanto a rede social, ela dá mais oportunidade. É. Você pode, por mais que a pessoa seja, eu não vou dizer se é feio ou é bonito, é, mas a pessoa pode ser fora do padrão. Porque assim, eu...
Obrigado.
Não, mas Dudu,
não sabe, eu vou dizer... Do outro, Dudu, você não sabe o que o outro gosta, né? Tá ligado?
Não, Dudu, é real, gata, porque assim...
Tá ligado? Tem é, essa.
A pessoa, ela...
É coisa da obra que vale,
a pessoa,
né?
Não é necessário... O feio é uma questão muito... Da pessoa do outro lado.
O rosto é igual o nariz. Cada um tem um diferente.
Agora, fora do padrão...
É feio dos dois lados.
Fora do padrão... Isso, a gente, eu posso dizer, eu sou uma pessoa fora do padrão, porque eu tenho 2 metros de altura.
Você tem 4 metros e 20, mano.
Se eu somar o passinho pro lado. Então, assim, então, é mais difícil, porque assim, a altura média da mulher é bem mais baixa, então já é difícil. Então, é óbvio que é muito mais fácil você fazer uma conversa virtual pra depois. Lógico que depois pode ter um susto, mas é muito mais fácil fazer a primeira aproximação virtualmente. E o aplicativo, claro, que ajuda nisso. Agora, se tiver algum tipo de aplicativo bizarro, por exemplo, olhando pra trás hoje...
Parênteses, senhor deputado. É uma coisa importante pra gente falar depois. Eu acabei de receber no meu WhatsApp, a mensagem que as pessoas insistem em cair ainda. Um conhecido, uma pessoa que tem certa instrução, falando que a Coca-Cola tá dando prêmios gratuitamente.
Ah,
na Coca-Cola.
Kit do
acabei
Boticário.
De receber, acabei, gente. Não caiam nessa conversa.
É vírus.
Golpe, minha
é vírus,
galera. Biscuit
Ninguém dá nada de graça pra ninguém. Não. Começa por aí, parta desse princípio. Depois pro WhatsApp, não nessa história, pelo amor de Deus.
Isso aí não adianta. Isso aí não adianta.
Não cliquem na porra dos links.
Ou então aquele do gemidão, né?
O gemidão é legal. O gemidão vai chegar em 2080, quando você tá ouvindo esse podcast, vai ter alguém caindo.
Já, te explica o que é o gemidão aí pra galera.
A galera sabe, acho que é um negócio que você cai na pegadinha e o seu celular faz um barulho.
Tem o gemidão. A sorte que isso aqui é um programa só de áudio, então você só vai ouvir o gemidão, você não vai receber o negão.
Negão. Agora tem vários, né? Nossa, que além de meme visual, tem esses áudios que estão virando meme, né, cara? Engraçado pra caramba.
Cara, pior que eu acho que tem gente que não sabe o que é o gemidão ainda. Eu tava numa apresentadora.
Já, ele já ouviu. Pode ter certeza que ele já ouviu, inclusive agora. Tá ouvindo nesse momento.
Mas até ele se tocar de que é o gemidão, demora. Eu tava na panificadora com uma amiga minha semana passada. E a gente conversando e tal, uns assuntos hard lá que ela queria me contar e tal, pra abrir o coração e tal.
Isso é pro outro podcast.
Aí sentou um carinha
Dudu
lá no balcão.
Dudu e as suas tentativas de abrir, de fazer o áudio, que o Diego, na hora que for editar, vai colocar, meu Deus do céu.
O legal é o tosco da coisa, que é legal.
Aí eu conversando com ela, de repente o cara abriu, sabe? Tipo, manja esses caras meio de idade, já que parece que é meio surdo, cara. Bota os dá o play nos negócios, celular na última altura. Aí a gente conversando, cara, com uma música. Vai ser um, sei lá, uma reportagem de TV. Daqui a pouco começou. Vai, dá o play aí, Dudu.
Ah, baixa perdi.
Pede pro Diego.
Diego
tá...
bota aí.
Mas acho que é estratégia. Tem uma estratégia por trás do gemidão agora. Porque a galera vai, bota o vídeo e vai diminuindo o volume do vídeo. Daí você tem que. Você é obrigado a erguer o volume, entendeu? No último pra você ouvir qualquer coisa que a pessoa tá ouvindo. Daí, daí entra.
Ele não
se tocou
porque ele foi até o final com esse gemidão, cara.
Termo,
isso que eu tenho que conversar.
É o termo ideal pra esse tipo de coisa, chama. É a escrotização.
Cara, eu quase pedi uma amizade por causa do gemidão, de uma pessoa aqui do jornal, inclusive. Sério, cara. Não, mandei. A gente tava usando, bem no comecinho dessa moda do gemidão. A gente tava. Não era nem aqui a sede, era lá na Carlos Gomes ainda. Daí a gente tava ali e tal, e os piada noite do fechamento ali e tal. Daí me mandaram um áudio que era um cara fazendo uma flauta, cara. Um cara muito engenhoso. Ele fazia uma flauta com uma cenoura. Ele cortava a cenoura ali e tal.
A cara do Jardim.
E o cara pegou assim, tipo, daí na hora que ele vai soprar a flauta, dá aquele gemidão incrível, né, cara? Daí tem um cara aqui no jornal que ele é super empenhado com esse negócio de gambiarra, assim, ou de construção, ou de projetos, paradas e tal. E dois caras, na verdade, mas um deles é o Piazão, tipo, nós, e um é mais pai de família e tal. E eu mandei pra ambos esse, pra eles caírem, porque era o lance da fazer a flauta toda engenhosa ali e tal. Cara, um respondeu pra mim, ô, seu filho da mãe, não sei o quê, xingando um monte e tal. O outro, cara, não respondeu nada. Eu falei, pô, que, sei lá, né? Ah, o cara só viu, né? No outro dia o cara chegou, cara. Você é louco de mandar um negócio desse pra mim? Eu tava na sala, tava minha esposa e a minha filha. A gente tava assistindo televisão, assistindo uma novela. De repente, meu celular faz um negócio desse. Que moral que eu vou ficar em casa, cara? Você quer me quebrar? Você quer... Ai, cara, demorou uns 2 meses pro cara voltar a trocar de novo. Mas assim, cara...
Valeu a pena então, gemidão.
É, então, pois é, cara. Tem, aí, é o que eu tava falando agora há pouco. Tem casos, cara, tecnologia depende de como você reage a ela, tá ligado?
Gente... Eu tava pensando aqui sobre aplicativos, né? Porque, assim, a vida hoje é guiada por aplicativos. Por sinal, baixo o aplicativo da Tribuna, que tá cada vez mais bacana. Mas, gente, vocês não acham ridículo aquele aplicativo de passos? Pra mim, é um dos aplicativos mais úteis, mas é mais idiotas. Eu já tive, e hoje eu vejo como coisa triste. Conta seus passos. Aí ele,
cara, isso é meio...
Dá
isso
um
é meio
alarme.
Fobia, na verdade.
Pois é, né? Daí, assim... Aí você tá andando, começa a balançar o negócio da tua perna. Assim, ah, daí você olha... Você já deu 1000 passos hoje.
Mas tem pior, assim... Aquele pra lembrar a pessoa de tomar água.
Tem um muito...
Nossa, muito esse é...
Lembrar
esse...
a pessoa de respirar, tipo... Respire.
Tem um muito tosco que lembra a pessoa do bruxismo também. Nossa,
obrigado.
Ah, não! Boa, ah, boa! Boa! Que história é essa? Que história é essa? Conta pra nós
como é que é. Então, a história é a seguinte... Eu tenho bruxismo e braquismo.
Explica o que é bruxismo.
É quando você range e você aperta os dentes.
Quando você pega vassouras e sai voando.
É isso é o bruxismo do Harry Potter.
E lá, vamos lá!
E, enfim, pra contornar o problema, eu fiz uma plaquinha pra dormir com ela. E minha dentista me recomendou que eu baixasse um aplicativo pra monitorar o bruxismo e o braquismo. Que a cada meia hora ele dá um alarme.
Braquismo, qual que é a diferença do braquismo?
O braquismo é quando você aperta, o bruxismo é quando você range os dentes.
Quer dizer que você fez o combo.
É, eu tenho os dois, exatamente. Ah. Eu sofro dos dois.
Olha, mais. O podcast é minha cultura.
Enfim, aí eu baixei o aplicativo e...
Funciona, vale.
Funciona, porque assim...
Mas o que o aplicativo faz?
Ele te lembra pra você dar uma olhada, pra você pensar como que tá seus dentes. Se você
tipo,
tá apertando ou não.
Tipo, alô, seu arrombado.
Tipo, ele chama desencosta os dentes. Então, na hora que ele dá o alarme, você, tipo, pensa, puxa, eu tô apertando os dentes. E você faz um controle em cima disso pra saber se você precisa usar aquilo de dia também e tal. Então,
mas agora sim, eu não tô nem colocando o Felipe. Passa a ser um exemplo, né? Mas isso é a prova cabal da nossa incapacidade... de fazer as coisas, né?
Ou não, Cristian, ou da nossa capacidade de se adaptar, encontrar não, formas de a gente se adaptar, entendeu?
Se a tua se, memória... Se a gente não consegue nem memória, lembrar disso,
é, mas aí você vai fazer o quê? Você vai morrer e não lembra?
O teu celular toca lembrar. Todo dia pra te lembrar de tomar remédio.
Não, mas eu acho... Mesmo... Não, mas sabe o que acontece? Eu não tomo.
Não, mas daí você tem que tratar.
Aí o que eu fiz? Eu tive que mudar o horário do remédio pra tomar o remédio. Porque daí o que? Eu tomo o remédio junto com outro remédio que eu tomo todo dia. Aí eu não preciso do alarme.
Mas
o
que
eu
digo, que bom, assim, você se adaptou assim. Tecnologia.
Não, o que eu. Não, eu acho, e aí não é o Felipe, eu tô dizendo todo mundo. Uhum. É a prova como a gente perdeu, né? Se for olhar, a gente perdeu a batalha numa adaptação. Mas é uma derrota. A gente perdeu a batalha pra tecnologia.
Ou a gente ganhou por ter inventado ela e se adaptar com ela, saber viver com ela. Eu fico meio preocupado quando as pessoas falam, nossa, inteligência artificial, o robô vai tomar emprego, vai derrubar a nossa sociedade, daqui a pouco a Matrix, mas tipo, não. Tipo, a gente pode conviver, pode usar isso pra uma coisa boa. Lógico, tudo que foi criado pra fazer coisa boa, provavelmente vai fazer coisa ruim. Você pode se adaptar à tecnologia. Isso que eu tô querendo dizer assim, tipo, você tem que usar ela porque você usa de bom.
Por favor.
É. Que nem a Paula, pô, eu gosto de comprar, tá? Eu descobri um jeito de comprar mais inteligente com a tecnologia. Bom? Massa.
Pra quem tem filho é tipo, ótimo também, né, Gi?
É isso que eu ia falar dos aplicativos
aplicativo
pras mamães
pra
também,
tudo.
Né?
Desde quando você descobre que você tá grávida, tem um aplicativo pra você ver o acompanhamento da gravidez todo. Na hora que vai ter o bebê das contrações, depois que
eu usei o das contrações. Nossa, na maternidade eu usei esse das contrações. O pessoal me chamava de louca, porque assim, eu queria o parto
tendo
normal,
filho,
né? Aí eu chegava, saía andar no corredor, porque você tem que se exercitar pra ajudar na dilatação e tudo, né? E eu andava pelo corredor, quando vinha uma contração, a doula falava pra mim, ó, você agacha na hora que vem a contração e você conta o tempo da tua contração e a intensidade da dor. Pra gente saber como se tá chegando próximo mesmo do parto ativo ou não, né? Aí eu me agachava no corredor do hospital com o celular na mão, aí era aquela correria de enfermeira gritando, corre, 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 que tá nascendo,
tira o celular,
tá nascendo, chama o médico. E eu agachada no corredor com o celular na mão. Eu tava só contando a contração. Aí depois que nasceu, né, Paula? Acho que você deve ter usado também esses aplicativos que tem os ruídos brancos.
É, porque criança não dorme quando é pequena. Você pega o quê? Dá pra fazer um barulhinho pra criança ficar tranquila. Você vai pegar o secador? Não, tem um aplicativo que faz.
Vários tipos de ruído branco. Manja assim, TV fora do ar, que mais, Paula? Barulho de secador. Tem vários...
Não é aquele ASMR que eles falam?
O aplicativo faz pra você também.
E pra lá em casa funcionava. Pro Pedro funcionava, Paulo?
Mais ou menos.
Lá em casa funcionava. Os ruídos brancos, o Daniel dormia.
É, tem esse ASMR que a galera faz no YouTube também, que é tipo massagem por áudio, cara. É incrível. E se você fica ouvindo aquilo... Às vezes quando eu tô trabalhando e tal, tem que editar uns textos e tal, tem muita concentração, você bota essa parada no ouvido. Geralmente é uma mulher e tal, ela fica fazendo uns barulhinhos com uma parada, ou ela fica fazendo um barulho com a boca perto de um microfone bom, assim e tal.
Que louco.
E aquilo é como se ela estivesse bem próximo ao teu ouvido. Isso diminui o teu batimento cardíaco, faz você ficar mais concentrado, tudo. É uma massagem, tipo, por áudio, velho. É incrível. E, tipo,
cerebral, né?
É, lógico, tem pessoa que fala, ah, não, você fica ouvindo uns barulhinhos aí, não dá nada. Mas conforme vai passando o tempo e você vai se concentrando, aquele barulho ele vai diminuir o teu batimento cardíaco, vai fazer você ficar mais concentrado, né? É muito engraçado, cara.
Tem aplicativo até do que
terra capeta, então, internet, né?
Não, cara, aí que tá, tem que saber procurar, tem que saber usar o Google a seu favor.
Tem aplicativo até pra quem quer engravidar, né, Paula? Tipo, você marca lá no aplicativo os dias da...
Pra engravidar tem só um outro
pra todo o processo.
A galera fala de tudo e volta no Tinder, né? Engraçado,
muito
bom isso.
Ah, mas é, né... Olha, eu tô aqui vendo aqui...
Tô aqui no Tinder. Tô brincando.
Não, os piores aplicativos...
Do seu celular? Quais são os piores?
Não, os aplicativos mais inúteis feitos para smartphones. Por exemplo, um simulador de barbeador.
Nossa, pra que...
Ai, nossa, tá vendo?
Simulador de barbeador.
Cara, aquele que simula o plástico bolha, que você já não
é pro cara que tem aquela barba bolha. Tem aquela barba de mentira, assim?
Tipo eu, assim, também.
Cara, a Paula falou, é massa, do plástico
cara,
bolha,
não,
né?
Não tinha... Antes era o máximo, quando começaram a ter esses smartphones, principalmente no iPhone tinha, que era aquele de... Que era o simulador
tela
de...
Tela quebrada?
Além de tela quebrada, de bebida. Que você virava e como se você estivesse tomando um refrigerante, assim. Era muito inútil isso. Simulador de brisa. Ele usa o alto-falante do telefone para gerar uma leve brisa.
Ó, sério, que loucura.
Nossa. Olha outro aqui. Transforma a tela do telefone em um ventilador.
Nossa, deve ser refrescante.
Olha. Era exatamente aqui, ó. iBeer. Transforme o celular em um falso copo de cerveja.
Cara, a galera é muito...
Bebendo redação, Jato.
E deve ter um vazamento de hardware com isso ainda.
Ó, esse aqui, ó. É o pior jogo do mundo. É o Pointless Game. O jogo é o seguinte. Não, você toca a tela do aparelho e não remove o dedo. E esse é o jogo. E eu fico... Quanto tempo você aguenta?
Meu Deus do céu.
Cara, a galera tem...
Não é tão pointless idiota, assim, né?
O jogo... O aplicativo iNap. Para você tentar fazer sonecas durante o trabalho. Esse pelo menos é, né?
Pô, tem uns que usam esse aí na capa, né? Do jornal.
Aplicativo.
Fala aí, canalha! Fala aí agora!
Nossa senhora! Aplicativo Ziplight. Para você transformar o seu celular em um zíper.
Ah, meu Deus! Ó, pra quem não entendeu ainda, que assim. Aqui no jornal, quando o pessoal tá editando a capa do site aqui, tem alguém que...
Já me chamou de feio. Vamos ver o que vem agora.
Não, agora o que eu vou falar não foi eu que te chamei. O Dudu dorme. Dorme na capa do jornal. Lá.
É, foi criado um novo verbo, né? Que é Duduzar, né?
Duduzar. Então a gente diz que Duduzar é dormir na capa do jornal.
E esse aqui é ótimo. O Melometer. Ele é um programa que indica se a melancia está madura.
Ô, louco! Nossa.
Mas, segundo o fabricante, os resultados não são garantidos.
É tipo a previsão do tempo, assim, né?
Deixa eu vou te mostrar uma pessoa que você conhece que tá na opção pra mim.
Opa!
No Happn.
Pera aí, deixa eu ver aqui.
Musiquinha,
eu não lembro de cabeça o nome dela.
Pode contar.
Tá, não, mas eu daria verdinho.
É?
Eu daria verdinho.
Deixa eu passar dessa vez, porque já tá num joguinho aqui já.
Tem joguinho agora?
Tem.
Já não sei mais como é que é isso. Da tribuna?
Muito bom. Qual aplicativo você vive sem?
WhatsApp.
É, acho que hoje ninguém vive sem WhatsApp, né?
WhatsApp e internet banking. Pra mim, a revolução foi o internet banking, nossa, cara. Não ter que ir no banco resolver nada.
É, e tudo no dedão, né? O meu, no caso, que é tudo pá.
É tudo no dedão. É tudo no dedão.
Não tem mais como precisar digitar senha, se for calhada.
É, hoje a tecnologia, né? Por mais que você não consiga usar todas as... A capacidade que o celular tem... Tem coisas que mudaram a vida mesmo do avesso, como esse reconhecimento digital. Deus tem reconhecimento fácil, né?
Eu troquei de celular recentemente e só troquei por um outro que tinha a impressão digital, porque... Não, ó, deixa.
Ah, garoto.
O meu só abre com o reconhecimento da íris ou do rosto.
Da G-Chic.
Da íris,
também, né? Depois de 5 anos sem trocar um aparelho, tava, né? Tava lá.
Quem que é isso?
Quando o ladrão que arranca teu olho.
Quem? Tá na editoria de esportes, aí? Contrataram o novo editor?
É, mas assim, além do... Hoje o WhatsApp é... Ele é trabalho, ele é família, ele é tudo, né?
Sim, cai o WhatsApp, caiu.
É o novo telefone, né? Ele faz o papel que o telefone tinha há uns anos atrás, né?
É, há quanto tempo você não faz uma ligação?
Eu tive que fazer uma hoje, mas assim, tipo, é só quando você precisa de uma coisa mais urgente, você quer resolver uma coisa mais pontual.
Quanto tempo você não pega um telefone fixo?
Ah, é, pois é.
Telefone fixo morreu, cara.
Eu nem tenho.
Valia, era patrimônio? A pessoa declarava como patrimônio?
Chama de herança, quase.
Tem telefone fixo em casa?
Pior que tem por causa do plano da internet que eu peguei aqui e me deram fixo lá, mas também não serve pra nada.
Você só tem telefone fixo hoje em dia pra receber cobrança.
Comigo foi uma briga com a minha operadora de internet pra não, eu não ter telefone. Ela falou, não, vai a linha de internet, mas tem que ir um telefone fixo junto. Eu falei, cara, eu não quero. Mas o senhor vai pagar a mesma coisa. Dani, eu não quero. Eu quero só a internet.
Eu não tenho nem telefone fixo, nem TV a cabo. Agora, eu comprei uma banda larga lá, boa lá, e a gente só tem celular Netflix, esses troços, assim. Sim.
Uma coisa que a tecnologia matou, assim, num período assustador de tempo, é isso pro consumidor em geral, assim, foi a fotografia digital. Uhum. Que ela surgiu lá em 2000, a gente usava aquela Mavica, que ia um disquete, que cabia 30 fotos, que era a revolução da fotografia digital. Quando surgiu o smartphone, isso foi em 2000, smartphone em 2008, então em 8 anos ela subiu, máquinas megapixels, subiu.
E hoje
não se
do
tem
celular.
Mais fotografia digital, não sei quem usa como profissão mesmo, ou como hobby, mas o celular substituiu.
E se você pensar que é em 2000, né, um pouco antes, né, dessa revolução da fotografia digital, você tinha que viver com 36 fotos.
Nossa, terrível, cara.
Sem saber se ela tinha dado certo.
Muito absurdo.
E dependendo de 2-3 dias pra ser revelado, e hoje você vai num quiosque de shopping, baixa as fotos, passa as fotos pelo Wi-Fi do shopping e o cara imprime na hora, né? Como é que o mundo muda, né?
Sim.
Você manda pela internet e chega em casa um fotolivro pronto na tua casa.
Não, mas pra quem usa isso aí? Dá pra você colocar na nuvem ali e colocar... Ah, vamos ver foto, bota na televisão ali, todo mundo fica passando na televisão.
Também já não existe mais porta-retrato.
A minha mãe teve... quando eu me casei, cara...
Já foi presente de casamento.
Não, tem que imprimir um álbum. Eu falei, mãe, você quer ver álbum do casamento? Pega, entra no e-mail ali, joga no computador e fica... Ou na tela da televisão lá.
Fica vendo.
30 mil polegadas lá e fica vendo lá, feliz. Mostra pra família, pro vô, pra avó, tipo... Não, mas eu vou pagar para você fazer um álbum. Não, obrigado. Tem as fotos. O álbum tá aqui. O álbum tá
alguém
aqui, tá
já,
ligado?
Alguém já se ferrou por causa da nuvem? Alguém já...
Ah, tem que ter mais de uma cópia daí.
Pagou algum mico aí por causa da nuvem?
Nunca vazou nuvem, não.
Nunca?
Não? Também não vazado.
É bom fazer uns backups.
Eu já distribuí nudes pra uma galera já. Um monte de gente já mandei nudes, mas eu nunca vi por aí.
Pra uma galera?
Jogar um Dudu no Google ali, olha, pode deixar.
Nossa, alguém salvou com o nome, né? Aí é sacanagem, né? A foto da piroca com o nome Dudu, cara. Aí fode com tudo, né? Mas acho que ninguém é canalha esse ponto. Essa piroca do Dudu.jpg. Porra, aí complica, né? Não façam isso, minhas amigas, flechas queridas, por favor.